Somente, aliás, seleção brasileira que já desembarcou, viu?
Desembarcou, já chegou, né?
Já chegou, portanto. Já chegou e já desembarcou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na manhã de hoje. Pela primeira vez com os 26 convocados juntos, né? Já que os finalistas da Champions, o Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e o Marquinhos, eles disputaram no fim de semana, mas se juntaram agora. Então tá todo mundo junto, já em solo americano. E teve até pessoal jogando um líquido lá na aeronave.
Pois é, gente, batizaram a aeronave dos brasileiros, da seleção brasileira, né? Então falaram que isso é pra dar sorte, pra ali, digamos, abençoar a seleção brasileira, pra que eles conquistem o Hexa. É uma imagem que tá viralizando nas redes sociais, inclusive, trendou bastante. Sim. O avião ali passando e o pessoal ali com duas mangueironas de água ali, batizando a seleção. Então tomara que dê certo, viu, gente?
Sim.
Inclusive, nesse desembarque aí, o Ancelotti já deu até umas aspazinhas pra gente, viu? Falou, inclusive, que tá contente, feliz, motivado, animado e que vai tentar fazer o melhor pra seleção brasileira. E mais, falou que essa Copa do Mundo não tem favorito, tá,
não,
gente?
Não, o Casemiro também falou isso.
Pois é, então o Ancelotti disse que não tem favorito, tem equipes aí muito fortes, Brasil vai competir com todas as outras equipes e falou que a expectativa, então, é boa pro torneio.
É, e na internet já tá aquele rebuliço danado, o pessoal tá brincando, falando sobre o ranking das seleções.
Boa.
Né, as seleções que mais levantaram caneco, taça, na Copa do Mundo. Então, essa lista mostra aí que, como poucas seleções conseguiram transformar aí geração boa em legado duradouro. Quase um século de Copa, só 8 países foram campeões.
Nossa,
a gente vê
isso,
aí,
né?
Uma Copa inflada com mais de 40 seleções, mas só 8 levantaram aí a taça da Copa do Mundo. Ó, a Espanha, ela tem uma Copa, um título. A Inglaterra, um também. Uruguai tem duas taças da Copa do Mundo, as duas primeiras. Argentina, ganhando aí a última Copa do Mundo do Qatar 2022, ficou com 3 copas conquistadas. Itália e Alemanha estão empatadas lá na terceira, segunda colocação, com 4 troféus, e o Brasil com 5 copas.
Então, pra ficar de olho na Itália e na Alemanha, pra gente não ter ninguém igualando com a gente,
Itália,
entendeu?
Itália tranquila que não foi pro Mundial. Agora a Alemanha também não tá aí na sua melhor fase, mas quem sabe a gente mantém a distância.
É.
Com um troféu a mais, né?
A Alemanha que nos
dá... Quem sabe que o Hexa vem aí.
Péssimas lembranças da Alemanha, né? Vamos continuar, gente. Vamos seguir aqui rolando o nosso feed, dando F5, porque, ó, segredo tartarugas apareceu aqui pra mim, tá? E você vai me perguntar, Pietra, que negócio é esse?
Que papo é esse?
Que papo é esse de tartaruga, gente? Qual que é a fórmula pra viver mais de 100 anos, eu te pergunto? Pois é, porque, gente, as tartarugas vivem mais ou menos, tá, nessa idade ali. É, algumas espécies, elas podem viver entre 50 e 100 anos, tá? Casos raros, inclusive, até perto dos 200 anos de idade. É muita coisa, muito tempo, viu? O maior exemplo, por exemplo, né? O maior exemplo, por exemplo, é ótimo. O maior exemplo é o Jonathan, um jabuti gigante, nascido aí por volta de 1832. Esse negócio é complicado, viu? É um jabuti bem idosinho. Ele foi reconhecido ali pelo Guinness Book, né? Como o animal terrestre vivo mais velho do mundo. E a explicação, gente, é que esses animais de sangue frio, eles gastam menos energia para manter a temperatura corporal, tá? Isso faz com que o metabolismo fique mais lento, também reduz ali o desgaste das células e elas possuem, então, mecanismos celulares que eliminam células danificadas. Então, isso ajuda, né, a pessoa, né, o animal a viver mais tempo. Esse sistema imunológico, ele ajuda ali a combater células tumorais, né, tumores, e infecções com eficiência. Longevidade não é invencibilidade, vale lembrar, porque muitas espécies ali enfrentam ameaças como pesca acidental, né? Poluição por plástico, a gente tem que trazer aqui para falar sobre o meio ambiente também. A perda de habitat, a gente tava falando agora sobre a questão de Recife ali, que os tubarões, sim, não estavam, né? Tava tendo que se deslocar por conta que seu habitat já tava sendo prejudicado por conta de obras e tudo mais. E também problemas, né, menos naturais que o passar do tempo. Então, assim, apesar de viverem bastante tempo, tem essas questõezinhas ali, né, envolvendo os humanos. Pois é, mas fica a dica aí pra viver bastante tempo igual as tartarugas. Certo, Thiago Matheus?
Certíssimo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fernando Cadlu, de Curitiba.
Opa.
Pro Regis, de São Paulo, que me lembrou aqui, esqueci de falar da França também no ranking. que também tem dois títulos da Copa do Mundo, um infelizmente em cima do nosso Brasil. A gente segue atualizando o feed aqui, vamos falar de cérebro humano. Você sabia que você só consegue ter até 150 amigos?
Isso.
E adivinha de quem é a culpa? É dele mesmo, do seu cérebro. Menos a Pietra, que tem 700 amigos, né? Isso tem nome. Número de Dunbar. Já ouviu falar? A gente explica pra você, é uma teoria criada pelo antropólogo Robin Dunbar. É uma relação entre o tamanho do cérebro e o tamanho dos grupos sociais que conseguiam manter. Então, quando ele aplicou isso aos humanos, ele chegou ao número de mais ou menos 150 relações estáveis. Isso não significa, né, que você tem 150 melhores amigos.
Nossa, até porque é muita coisa, né?
Lógico, dentro desse círculo existem as camadas, vamos chamar assim, de camadas. Então, esse estudo mostra que existem 5 pessoas que são extremamente próximas. Depois você vai ter 15 amigos, amigos bons também.
Tá.
Depois você vai ter 50 conhecidos próximos. E 150 contatos sociais com quem a gente consegue manter aí uma certa
conexão, assim, né?
Uma conexão, mas uma conexão verdadeira. Não é só uma conexão com interesse ou só por manter mesmo de fachada. Então esse limite, segundo essa pesquisa, né, ele existe porque o nosso cérebro tem uma capacidade restrita de administrar relações. Então, detalhe, né? Lembrar detalhes da vida das pessoas, manter contato frequente, interpretar emoções, sustentar vínculos, inclusive, ao longo do tempo, exige muita energia mental também, né?
Bastante.
Tem aquele pessoal que fala assim, eu gosto de amizades de fácil... Fácil...
Acesso ali?
Sabe? Que você não precisa... Fácil manutenção.
Ah, boa. É verdade. Uma manutenção tranquila, né?
Exatamente.
Você não precisa estar sempre ali mandando mensagem,
aquela
ligando.
Aquela amizade é que você tem que desprender de muita energia.
Entendi.
Energia mental, inclusive, não é sinal de uma boa amizade. Enfim, o nosso cérebro, ele não evoluiu na mesma velocidade da internet. Já que você abre o seu feed, aí você tem, sei lá... 3 mil, 4 mil amigos, mas com o cérebro é outra parada.
É outra parada.
É outro esquema.
E agora com as redes sociais as pessoas podem cobrar ainda mais atenção, né, Thiago?
Também.
Ah, você não é minha amiga, porque você não me respondeu, isso. Ih, menina.
Você demorou.
Eu sou
30
péssima
minutos
com mensagem.
Pra responder.
Sou péssima com mensagem e já era. Aí o pessoal fica fazendo esse parâmetro. Ai, não, se não respondeu, não é muito a minha amiga. Então, assim, já fica aí a dica, só 150 amigos que você consegue ter, viu?
Pronto.
Segundo o seu cérebro. É isso aí. Olha, rolando aqui o nosso feed, apareceu Correios AliExpress. Pois é, empresas ali, gente, fecham acordo na China para acelerar entregas, tá? E a gente vai explicar para vocês um pouquinho sobre esse acordo entre o Correios, né, e a plataforma digital, a plataforma global, desculpa, de comércio eletrônico, a AliExpress. Elas formalizaram uma assinatura de memorando de entendimento, tá? Que é voltado ali para ampliação de investimentos estruturais em logística. Essa inovação tecnológica, né, de sistemas ali de rastreamento de encomendas do mercado brasileiro vai dar uma facilitada, então, na vida de quem faz essas comprinhas internacionais. Assinado ali na China durante missão oficial, liderada pelo Ministério das Comunicações, isso visa otimizar fluxos de distribuição de pacotes internacionais e também domésticos, garantindo, então, como eu falei, aquela agilidade, também transparência e previsibilidade no acompanhamento dos pedidos. Porque hoje em dia, fez uma comprinha ali na internet, você já fica o quê, ó? Dando um F5 atualizando.
Sim.
Eu sou assim, viu? Dando um F5 atualizando pra ver onde tá, se tem como rastrear, se tá chegando.
Motorista saiu pra entrega, vai a Pietra correndo pra janela.
Gente, na hora, sabe? É a alegria do dia.
E quem não, né? E quem não?
Quem não? Pois é, então, essa parceria aí veio para garantir essa agilidade e prioriza também o aprimoramento na chamada última milha, né? E compreende, então, o estágio final do transporte da mercadoria até o endereço do destinatário. Notícia boa para quem gosta de fazer aquela comprinha, né, na internet.
Bacana. No meu feed aqui apareceu mosquitos.
Opa.
E no plural, muitos. Por quê? Porque tem uma gigante da tecnologia que está planejando soltar 32 milhões de mosquitos para combater doenças. Veja só, é uma empresa que quer transformar a Califórnia e a Flórida no maior campo de testes de saúde pública da sua história. E para isso, esse plano faz parte de uma iniciativa do Google chamada Debug. Exatamente, uma brincadeirinha aí com a palavra bug, que é inseto. Então são mosquitos especialmente modificados nos próximos 2 anos.
Eita.
E o objetivo, né, desses insetos, 32 milhões, ó, tá passando aqui, pertinho da orelha.
Vai tá sentindo aí, ó.
Vai tomar um tapa, esse barulho irrita, né? Mas o objetivo, ele é positivo, é frear a disseminação de doenças graves transmitidas por insetos. Então, como o vírus do Nilo Ocidental, líder em infecções nos Estados Unidos, como a dengue também, a zika, a própria febre amarela. Então, é, essa ação planeja liberar apenas mosquitos machos que não picam o ser humano com uma bactéria específica. Essa bactéria não deixa a prole sobreviver quando o macho acasala com as fêmeas, né? Então, vai diminuir a quantidade de mosquitos ao longo do tempo. E essas técnicas, elas envolveriam inteligência artificial e também sistemas robóticos para criar, para selecionar e também para liberar esses mosquitos. Enfim, essa proposta, ela já está na mesa da Agência de Proteção Ambiental Americana para aprovação regulatória. Se for aprovado, portanto, aí as regiões da Califórnia e da Flórida serão as primeiras beneficiadas.
Será que vai dar certo, gente?
Será?
Me lembrou um pouquinho de um episódio de Black Mirror. Quer dizer, não é tão parecido assim, mas eles estavam fazendo abelhas robôs.
Tá bem? É quase isso.
Não sei se você já assistiu esse episódio. Eles soltavam essas abelhas robôs pra dar aquela equilibrada ali, né? No ambiente.
Mas você vê que várias notícias que a gente acaba trazendo aqui, que estão repercutindo na internet, tem muita conexão com Black Mirror.
Muita.
Talvez é a terceira ou quarta vez que a gente cita a série, mas é verdade, tá acontecendo no mundo real, ou melhor, pode acontecer nos Estados Unidos.
Vale um alerta, inclusive, viu? Bom, trazendo aqui mais um assunto trendando nas redes sociais, temos disco voador. Gente, disco voador, porque olha só, teve ali um avistamento de um possível OVNI Paraná e viralizou. Vocês estão ouvindo? Será que é o ET Bilu?
Será? Alô,
tá invadindo a TMC?
Alô, Curitiba, 100.3. Manda pra gente aí.
Manda pra gente. Pois é, gente. Um vídeo foi gravado ali na área rural de Campo Largo, tá? Uma região metropolitana de Curitiba. E viralizou nas redes sociais e foi assunto, né? No programa Bora Paraná, da Band ali, porque o registro mostra um objeto voador não identificado, que a gente chama de OVNI, né? E reabre ali os debates sobre possibilidade de vida extraterrestre. Será que existe, gente? Será? Pois é, filmagens ali feitas na região cercada por morros mostraram um objeto luminoso, tá? Que aparece sobre linha ali, uma linha ali do morro, parece girar próximo ao relevo também. E aí fica aqui a pergunta, né? Será que temos a volta do ET Bilu, gente? Busquem conhecimento, Thiago Matheus.
É, nós temos inclusive a chamada do ET aqui.
Temos,
ó.
Gente. Ele veio aí.
ET Telefone Minha Casa. Aliás, a gente tem alguns vídeos lá nas nossas redes sociais. É só seguir lá no nosso Instagram, @TMCNewsBR. Um homem registrando esse suposto objeto voador, tá dividindo opiniões na internet. E ainda falando de Paraná, tem um mistério aí de umas marcas círculo que surgiram no céu do Paraná no último fim de semana. Enfim, ficou curioso? Segue lá. Tudo isso, hein? @TMCNewsBR. E é sempre bom citar, inclusive, o novo filme do Spielberg, o Dia D.
Verdade.
Que fala sobre esse assunto. E tá pra estrear aí na telona em breve. É um assunto que ganha muita repercussão na internet. Muita. A gente gosta, eu particularmente gosto. Se você gosta também, assista ao filme que vai estrear em breve. Siga a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo que te interessa.
Inclusive, a gente teve até um filme indicado ao Oscar, que foi o Bugonia, ali com a Emma Stone, né? Ela que fez um extraterrestre, um ET, e aí falou sobre isso, sobre essa questão dos extraterrestres invadirem a Terra e tudo mais. Então, é um assunto que tá realmente trendando aí há um tempo, né, Thiago?
Atualizando o feed, vamos falar agora de atores. Keanu Reeves.
Opa!
Belíssimo ator, ele manda bem demais em todos os filmes que ele faz. Ele falou que Fácil de Amar, assim o ator definiu a sua atual namorada. Esse ator, ele tem um relacionamento com a artista plástica, a Alexandra Grant, desde o ano de 2019, concedeu entrevista e deu essa declaração. O Keanu falou sobre tudo isso em uma conversa na revista People, durante a ida dele com a companheira a um evento beneficente no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles. Ele que é muito discreto e muita gente acaba trazendo aquela pressão, né?
Ah, tem.
Para as estrelas internacionais. Vai casar, não vai casar, não vai ter filho, por que que é solteirão, por que que é solteirona? Ele foi questionado por muitos anos da vida dele e agora, né, ele tem um relacionamento muito discreto desde 2019 e ele falou, ela é fácil de amar. Ah. Assim ele definiu o relacionamento dele, o discreto, o eterno Neo de Matrix, Keanu Reeves.
É isso, tá? Tem que fazer igual o Brad Pitt, entendeu? Fala, gente, não caso mais. Não Pronto. Me enchem mais, não, não mais me perguntam saco. Mais sobre isso. Tá Boa. Tudo certo, entendeu? Seguindo aqui, gente, apareceu pra mim aqui, ó, Twitch. Pois é, aquela plataforma, sabe? É, que você faz vídeos, enfim, divulga ali o seu trabalho, faz lives e tudo mais.
Que muita gente confunde com o X, o antigo Twitter, né?
É verdade.
Mas é outra coisa, é uma plataforma parada. Completa.
A Twitch, pois Twitch. É, a plataforma anunciou uma novidade que vai revolucionar o consumo de lives, viu, gente? Durante a TwitchCon Rotterdam 2026, teve uma série de novidades ali sobre a plataforma, tá? A principal aposta, inclusive, atende pelo nome de Dual Format. Tecnologia permite ali transmitir simultaneamente nos formatos horizontal e vertical, né? Então, esse formato ali duplo. A novidade, ela vai chegar oficialmente no próximo mês, tá? Para os streamers ali parceiros e afiliados. E essa ideia, ela consiste em adaptar automaticamente a experiência para cada tipo de tela, né? Sempre ali inovando, atendendo para todos os gostos. Quem tá assistindo pelo celular ali na vertical, quem tá assistindo pelo computador na horizontal, sem abandonar, então, o formato tradicional usado no PC, tá? Outra grande novidade são as transmissões em resolução 2K. Ó, cada dia mais, então, trazendo melhoria ali nas lives, né? A empresa quer facilitar a vida de quem entra atrasado em transmissão também. Esse novo sistema de resumos automáticos, né, durante a live ali, vai mostrar rapidamente principais acontecimentos, permitindo então acompanhar esse contexto sem precisar perguntar no chat. Então já vai dar aquela agilidade para você que quer conferir uma live na Twitch. Criadores vão poder adicionar legendas automáticas em clipes feitos ali pela comunidade. E o objetivo dessa novidade toda, dessas novidades todas, né, é acelerar a distribuição de conteúdo curto para stories e redes sociais. Então a Twitch se adaptando, tá, digamos aí, assim, né, para ganhar ainda mais pessoas consumindo essa plataforma, porque a Twitch faz um sucesso absurdo quando bastante, a gente fala de lives, né?
Bastante. Atualizei o feed, aqui a gente volta a falar de tênis, a gente volta a falar Boa. De Roland Garros, mas a gente fala de um assunto chato, um comentário sexista. E o torneio Roland Garros, ele acabou multando um tenista paraguaio, que é o Adolfo Daniel Valerro, que ele vai pagar 65 mil euros por comentários sexistas que foram feitos a uma árbitra brasileira, que é a Ana Carvalho. Então, comunicou a diretoria do torneio, a Amélie Mauresmo. Claramente, isso é algo que para nós não é aceitável e nem para o torneio. A primeira participação na chave principal de um torneio de Grand Slam, o Valerro, de 22 anos, ele é o atual número 71, né, no ranking mundial da ATP. Ele acabou perdendo na última quinta-feira uma partida de 5 sets. E após a derrota, ele disse, ó, esse tipo de partida deve ser arbitrado por um homem. É muito difícil para uma mulher fazer isso. Deve ser arbitrado por um homem, porque é um público muito exigente. Você precisa ter muita força para enfrentar o público, falou o tenista paraguaio. Obviamente que a fala não caiu bem. Então, a diretoria do evento, Roland Garros, ela aplicou essa multa de 65 mil euros, que é praticamente a metade do que ele recebeu para participar do evento. Então, ele já foi eliminado. Poderia falar outra coisa. Bota a culpa em você mesmo, na raquete, no seu desempenho, não na árbitra. Então, vai levar metade do cachê por conta dessas falas. Dois dias depois, o tenista acabou publicando pedido de desculpas nas redes sociais, mas o torneio não voltou atrás, manteve a punição.
Foi pedido de desculpa com a blusa branca, sem maquiagem, né? Quem me
Aquela
conhece sabe.
Aquela
Difícil,
coisa
viu,
toda.
Gente? Difícil. Bom, seguindo aqui, apareceu pra mim chefe Renata Vanzetto. Ela que é super famosa, né? Já participou aí de reality shows, quando a gente fala sobre sobre comida, sobre gastronomia, né? A chefe surpreendeu ao relatar a atitudes de alguns clientes em seus restaurantes, viu, gente?
Quais?
Ela falou assim, ó, é uma coisa absurda, assustadora. É. E eu te conto o que que aconteceu. Ela expôs uma situação desagradável nos restaurantes ali dos quais ela é proprietária, são bastantes, né? Alguns clientes não têm levado apenas a experiência gastronômica. É. A gente tem falado sobre isso, sobre essa questão, sim, de você comprar a experiência, né? Talheres de prata e até luminárias vem desaparecendo.
Luminária? Aquela que fica na mesinha.
Aquela que fica na mesinha,
pra dar aquele,
Thiago,
clima mais intimista.
A galera vai ali, né, ter essa experiência e faz a experiência de roubar talheres e luminárias, viu, gente? Ela fez um apelo para que esse comportamento pare e detalhou os prejuízos, tá, gente? Ela, inclusive, ressaltou ali que os frequentadores dos restaurantes são pessoas que não estão furtando por questões de sobrevivência. Até porque os restaurantes ali da Renata são restaurantes granfinos, pois digamos é, assim, né? Pra você pois frequentar, é, você tem que ter uma condição financeira
boa. Uma postura
boa,
essa,
pois é. Então fica esse alerta aí pra você não roubar talher e nem luminária, desse desabafo da chefe Renata Vanzetto.
Falando nisso, tá chegando a hora do almoço. Oh. Vamos almoçar, mas sem talher de prata, né? Não faz, não tá, né, no nosso orçamento, né, Pietra? Mas tem aí futebol chegando na programação com um belíssimo cardápio pra você. Vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar da contratação, de polêmicas, tudo isso e muito mais na sequência, e o trem de volta amanhã.
É isso, amanhã às 11 horas aqui, ó. A gente tem um encontro. Tchau!
Aquele abraço, tchau!
Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TMC.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato, Kaká, italiano.
Conquista a Europa.
Noite ligada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Papo de craque TMC, primeiro tempo. Torcida, movimento, coração. No primeiro tempo, quem escuta sabe.
Oferecimento! Chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida. Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Tinta Shane Williams, seja qual for o momento, o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos. E parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Olha só, esse ano nossos carros tiveram 45% de desconto no IPVA. O mais barato da história. Mas essas motos de até 170 cilindradas aqui da loja estão vindo com um kit de benefícios incrível. IPVA zero, IPVA grátis, IPVA isento, IPVA na faixa, IPVA 0800, IPVA liberadão e o incrível sistema esquece do IPVA.
Já esqueci, vou levar.
O IPVA mais barato da história. Menos imposto, mais tranquilidade. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual à Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo Diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da Transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Power com o Brasil!
Sua empresa não pode parar. A Powercom Brasil tem no-breaks de pequeno a grande porte, a pronta entrega. Proteja servidores, equipamentos e sistemas contra quedas de energia. Mais segurança, mais produtividade. Fale com a Powercom Brasil e escolha a solução ideal. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
O futebol brasileiro parou e a partir de agora começam os últimos amistosos das seleções para a Copa do Mundo. E nesta semana teremos grandes partidas. E vamos para os jogos principais de hoje. Na parte da tarde, a Croácia enfrenta a Bélgica e Marrocos encara a seleção de Madagascar. Já na parte da noite, Gana duela contra o País de Gales e o Haiti enfrenta a Nova Zelândia. O melhor do futebol de seleções é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora. Começa agora, Papo de Craque. TMC.
É o Papo de Craque TMC desta terça-feira que está começando 2 de junho de 2026. Chegamos com mais um Papo de Craque aqui na TMC, ao vivo em 100.13 e também em todas as plataformas digitais TMC. Terça-feira paramos com o Campeonato Brasileiro, já falamos bastante ontem sobre isso. Agora vamos começar a tratar do que vai acontecer do futuro. Vamos fazer um balanço lá do que aconteceu, atualizar também os nossos times. Vamos continuar atualizando por quê? Porque vem o mercado aí daqui a pouco. E o Atlético já está se movimentando. Vai ter um reforço que vai chegar aí pro Furacão. E a Monique Vilela vai falar sobre isso. Vamos atualizar também o Coxa. E final de semana vai ter o segundo jogo da final da segundona Sanepar. Falar também um pouquinho de Copa do Mundo, de amistosos. Já vivemos o clima de Copa do Mundo aqui na TMC. 995-66-1003 é o nosso WhatsApp. Manda mensagem pra cá, vai pra live e deixa aquele like maroto pra você fortalecer o nosso trabalho também. Se liga aí que o Papo de Craque desta terça-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos pra bater mais um Papo de Craque.
Chegamos para a Assembleia Legislativa. Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. Mais de 500 critérios cumpridos, 100% transparente. E a gente quer saber quais são os times da Série A que não tem nenhum jogador convocado para a Copa do Mundo. 995-66-1003 é o nosso WhatsApp. Prêmio 1, uma ducha da Enerbras. No 2, um voucher para o motel Taiu. Para maiores de 18 anos. Fala aí a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta terça-feira. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no 0-0. Ó, é climão de Copa do Mundo, vai rolar um bolão também da nossa equipe. Hoje a gente já tava aqui, eu tava montando os materiais junto com a rapaziada aqui do jornalismo também, do marketing aqui da TMC, e daqui a pouco vai rolar para vocês os primeiros materiais aí nas redes sociais aqui da TMC. No Instagram a gente vai começar a postar, vai rolar um bolão, equipe laranja contra equipe verde. Você também vai participar depois, quando os materiais começarem a serem postados aí nas redes sociais, você vai mandar também a sua opinião, porque
É clima de Copa do Mundo e a TMC vai transmitir tudo isso pra você. Bora começar o papo de hoje, então, falando do Atlético. Munique, ao mercado aí, né? A gente fala assim, não sei se o Atlético vai investir no meio do ano. Foi levantado na última semana também. Será que não vai ficar aquele sentimento assim, tá bom? Chegamos na quarta colocação em 18 rodadas na parada pra Copa, mas olha o mercado aí. Quem que vai chegar? Esse é apenas o primeiro reforço. Será que o Furacão vai atacar esse mercadão, Munique? Beleza, Munique Vilela?
Beleza, Edgar, um abraço. Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Crack TMC. Lembra que eu falei, acho que ontem eu falei, espero ir bastante no aeroporto Afonso Pena para poder falar e trazer informações com relação a reforços do Atlético na temporada de 2026. Vamos lá, porque tem jogador chegando e desembarcando em breve em Curitiba, dentro daqueles moldes que eu falei que iriam acontecer negociações e as prioridades do Atlético, que continuam sendo dois atacantes pelos lados, um zagueiro reserva, um lateral direito reserva, e chegou o reserva para Kevin Viveiros para compor o elenco do Atlético na sequência da temporada. Chegou ou não, né? Vai chegar, mas a negociação já foi fechada e concretizada. Atacante Jorge Rivaldo, de 22 anos, atleta que pertence ao Águilas Douradas, que é um time relativamente pequeno e novo da Colômbia, joga a primeira divisão da Colômbia, foi formado em 2008, se não me engano, inaugurado esse clube em 2008. E esse jogador é mais uma aposta do Atlético para a temporada de 2026. E mais um colombiano, mais um estrangeiro e mais um atacante, Edgar, que o Atlético traz. Vamos lá, então, passar alguns detalhes, que hoje, desde as 6 da manhã, meu telefone está tocando e a gente está em busca das informações aqui para trazer tudo para o ouvinte, para o telespectador aqui da TMC, que está ligado também na nossa live. Rivaldo, Jorge Rivaldo, 22 anos, tem 11 gols esse ano no campeonato, ali no primeiro turno, né, os campeonatos colombiano, argentino, né, ele sempre tem lá apertura, clausura, enfim, tem seus nomes, e nesse primeiro turno do campeonato colombiano, o Rivaldo tem 11 gols, é um dos artilheiros. O artilheiro, se não me engano, tem 13 gols. Então, realmente, ele está com um número bem interessante de gols nessa temporada no Campeonato Colombiano. Tem um também na Copa da Colômbia. É uma aposta do Atlético, não é um valor muito alto, pelo que a gente está sabendo, e chega com um contrato de 4 anos com o Atlético, tá? Estamos em 2026, então vai até final de 2030 esse contrato do jogador. E nos próximos dias ele desembarca em Curitiba para realizar exames médicos, assinar com o Furacão e, óbvio, aí sim se apresenta junto com o grupo lá no dia 22 no CT do Caju, junto com o técnico Odair Hellman, para essa sequência da temporada e ser reforço e peça de reposição no elenco do Atlético, no sentido de ter agora um banco de reservas. Assim, Edgar, que fique bem claro, não vamos comparar, né, e ficar comparando Rivaldo com Viveiros e vice-versa. Cada um, óbvio, que o Jorge Rivaldo, ele é um camisa 9, assim como o Viveiros também.
Isso, me diga, como é que você vai fazer isso?
O quê?
Pedir pra galera não comparar.
Mas aí, né, mas enfim, mas que fique bem claro, gente. Que fique bem claro. É para ser o reserva do Viveiros, aquela função que eu tô falando desde o começo da temporada, que o Atlético tá atrás, que o Odair pediu, que não tinha encontrado. O Atlético chegou a tentar, por exemplo, o Everaldo, que tava no Fluminense, foi pro Bahia. Enfim, algumas alternativas no mercado que não deram certo, e agora essa o Atlético resolveu apostar um pouco. Como eu falei, não é valor muito alto, é uma aposta mesmo, porque é um jogador de um time relativamente pequeno e nos próximos dias ele vem para reforçar esse elenco do Atlético na temporada de 2026. E vem em mais uma oportunidade que o Atlético vê de garimpar esse, digamos assim, a deep web dos reforços, assim, da América do Sul aqui. Porque, claro, até o ano passado, por exemplo, era um outro patamar, né? Ah, chegou uma encomenda. Obrigada, Kika.
Olha aí, ó.
Obrigada. Eu ganhei presentinhos da Vanessa, torcedora da Atlético. Depois eu vou mostrar aqui.
Uma bolsa.
Veio direto da Argentina.
Eu quero um presentinho desse.
E assim, Edgar, o Atlético, ele tá entrando nesse mercado ainda mais adverso do que já a gente viu o Atlético entrar, por exemplo. Dá um exemplo, óbvio que, guardadas as devidas proporções, era um Atlético que tinha um valor, um investimento um pouco maior, lá de 22 para 23 que vieram Coelho, Canóbio, Zapelli, Esquivel, era um mundo que o Atlético explorava. Agora ele explora o submundo desse mundo, digamos assim, e ano passado deu certo. Terán, Benavides, Viveiros, que aí tudo bem, é um patamar um pouco mais alto no sentido de valores, mas é o que o Atlético quer nesse momento e é o que o Atlético faz e desenha nesse mercado com o Jorge Rivaldo. E assim, sexta-feira a gente falava, inclusive, de um atleta que o Atlético estava monitorando, que é o André Luiz, que é o atacante, e é muito, muito semelhante, assim, que é o atacante do Asa, que tem lá seus 21 gols na temporada. É nesse padrão a contratação, tá? É nesses moldes, é nesse sentido que o Atlético buscou essa peça, para ser realmente reserva do Viveiros, uma alternativa para o elenco, e não adianta querer comparar, cada um com as suas características, cada um com o seu poder técnico, e aí achar um Viveiros de novo, Edgar, não é fácil. Então, óbvio que as comparações a gente está falando aqui que não tem que comparar, mas vão acontecer. Mas essa é a realidade do Atlético hoje, dá pra gente dizer que é a realidade do mercado, do Furacão também. E o seu Jorge Rivaldo desembarca nos próximos dias em Curitiba para assinar com o Furacão e se reforço para a temporada de 2026. Não só 2026, né? Contrato de 4 anos.
É o primeiro reforço aí, expectativa, né, para essa próxima janela. O Atlético já vai se movimentando, Monique Vilela. Atualizando o Furacão aqui no Papo de Craque. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Robson, como é que não vai comparar? Primeira coisa que eu vi, vem aí o Viveiros 2.0, vem aí o Viveiros da Shopee, vem aí o novo Viveiros, tudo bom? Robson De Lázari.
E aí, tudo bem? Um abraço para você, Edgar, um abraço a todos. Eu acho que a comparação acaba sendo natural, né? Porque o Atlético investiu nesse mercado aí dos colombianos desde o ano passado e deu muito resultado. Viveiros já resolveu o problema do Atlético na Série B e muito mais ainda na Série A. Chegou aí a parada da Copa como artilheiro isolado do Brasileirão. Então, eu vejo, claro, que tem algumas diferenças de características, né? Pelo que pude pesquisar já sobre a trajetória do Jorge Rivaldo, ele não tem a mesma explosão do Viveiros, e aliás, acho que é bem difícil encontrar algum atacante que tenha, mas é um cara de força física, né? De força física e que tem também o cabeceio como um ponto importante, que essa é uma característica que o Viveiros não tem. Então, acho que é uma aposta interessante. Primeiro porque é jovem, é bem mais jovem, até é uns 4 anos no momento mais jovem do que o Viveiros, e pensando no futuro pode ser uma peça bem interessante, além desse primeiro momento de vir para ser uma composição que parece ser interessante ali para o elenco, dentro de uma necessidade que já foi apontada faz tempo de ter uma alternativa a mais, né? Como a Monique diz ali, contrato de 4 anos, então um cara de 22 anos que vinha se destacando aí já com 11 gols marcados e o terceiro lugar na Liga Colombiana nesse primeiro semestre, é um cara que vai ter seu tempo aí para se adaptar, talvez não tenha a pressão de imediatamente dar a resposta, porque imagina-se, né, que o Viveiros segue normalmente no Atlético para o segundo semestre. Então, acho que é uma aposta válida dentro de um mercado em que o Atlético conseguiu mirar muito bem em contratações de colombianos que deram um resultado. Claro, a grande maioria deu resultado. Teve também ali o Elan Ricardo, que já foi embora, o Garcia, que praticamente nem jogou, mas também não vão acertar a todos, né? Agora, os outros, praticamente todos os colombianos deram resultado. Eu estava até fazendo a conta, Monique, meio de cabeça, e não contando o Alejandro Garcia, que no Brasileirão não ficou nunca nem no banco, mas com o Jorge Rivaldo dá 9 estrangeiros, que é o limite.
Limite do limite.
Então não ultrapassaria o limite. É. não, nunca se sabe se alguém também não pode sair, né? Tem a janela. Exatamente. Agora no meio do ano, mas em princípio não teria esse problema também, porque ficando todos e a chegada dele seriam 9 estrangeiros. Eu acho que é uma aposta válida, principalmente levando em conta a juventude do atleta e o potencial que ele tem de melhorar, até uma evolução, digamos assim, chegando no Atlético e dentro daquilo que o Atlético prega, né? De o cara dar uma resposta técnica e também depois, quem sabe, mais à frente, uma resposta financeira.
É isso, Juninho, primeiro reforço aí do Furacão, a próxima janela vem aí e por uma posição que, pô, tem o cara que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas não dá, né, pra você contar 30 e tantas rodadas aí com um jogador só. E a gente fala assim, ah, tem o Viveiros e tem o Renan Peixoto. Peixoto entra aí, volta e meia, mas tinha que contratar pra essa posição, né? Até porque a régua do Viveiros, ela tá lá na pertinho da do Flaco Lopes, sem querer provocar você, tá bom? Beleza aí, JJ, como é que você tá?
Tudo bem, Edgar? Abraço pra você, abraço a todos. É, eu acho que é sempre importante, né? Você ter bons jogadores no seu elenco e peças de reposição o mais próximo possível de quem tá jogando. É, então, assim, sem dúvida nenhuma que é um jogador que pode ser muito útil pro Atlético. Você tem que avaliar também o custo-benefício, né? Você tá trazendo um cara que provavelmente vai ser banco de reservas. E querendo ou não, é um investimento interessante, cara. Um investimento, eu diria, até alto. Não que o cara não vale, mas para banco, então talvez isso até, assim, fuja um pouco daquilo que normalmente o Atlético faz. Porque o Viveiros é um cara bem fisicamente. Vai ter agora uma pausa de 55 dias para voltar aí o segundo semestre. Então você tem um período ali de férias, de recuperação física. Teoricamente, esse cara vai se colocar numa boa condição para suportar o restante da temporada. E aí você traz um cara com um investimento como esse para ficar no banco, talvez fosse melhor olhar para outras posições. Eu, particularmente, acho que mais importante que trazer um cara para ser reserva do Viveiros, talvez seria trazer um cara para ser um titular pelo lado do campo. Talvez um cara para o meio, embora o Odair nem queira, né? Talvez mais um zagueiro. Então, eu penso assim, eu acho que esse dinheiro poderia ser investido em uma outra posição. Mas, repito, é um bom jogador, os números mostram isso. É, se acontecer algo com o Viveiro, você vai ter um cara ali que provavelmente vai dar conta do recado. Mas custo-benefício, vale a pena você trazer para banco? Acho que isso é uma coisa que pode ser discutida. Então, se eles fossem se complementar, se você traz um cara com investimento desse para jogar junto com o Viveiro, eu acho que justifica ainda mais. Mas, sinceramente, eu acho que o Atlético poderia aplicar essa grana para trazer um jogador para uma outra posição, né? Então, acho que é isso que eu proponho discutir, né? Penso, e eu faria esse investimento, usaria essa grana para trazer um cara para um lado de campo, principalmente para o lado de campo, já que para o meio ali o próprio Odair, e no jeito que ele arma as equipes dele, ele entende que nesse momento não é necessário. Mas para lado de campo eu acho que seria interessante. Eu acho que o Atlético sente mais a falta de um jogador de nível, né, de Série A, para mudar um patamar aí de disputa dentro da competição para o lado do campo do que para substituir o Viveiros, que é muito como é que é a palavra? Ele é muito beneficiado fisicamente, não é essa a palavra exatamente, mas enfim, é um cara fisicamente sobra.
Privilegiado.
Obrigado, Robson. É um cara muito privilegiado fisicamente.
Uma genética braba mesmo.
É, então assim. agora, óbvio, no futebol tudo pode acontecer, vai saber. De repente pode se machucar. E aí, machucou o Viveiros. Meu Deus, e agora? O Viveiros é metade do time do Atlético. Aí, se você tiver um cara no banco, opa, beleza. Vai justificar. Mas a torcida é sempre que não vai acontecer com o Viveiros. Então, eu sinceramente acho que essa grana poderia ser investida em outro local. Mas repito. Acho que é um excelente jogador.
Fala. Posso estar enganada, mas assim, tendo o visual da situação, conhecendo um pouco do Atlético, eu imagino que seja assim, uma chegada já para uma transição de quando o Viveiros sair. Não tô falando que o Viveiros vai sair agora, nem no final do ano.
Para mim tá bem claro esse movimento.
É mais pro ano que vem, tá? A ideia do Atlético nesse momento, claro, vindo, meu filho, dinheiro no bolso, o Viveiros pode ir embora amanhã. Mas assim, a ideia do Atlético de planejamento é final do ano vender o Arthur Dias, se possível, e na metade do ano que vem vender o Viveiros e assim fazer o caixa, o fluxo de caixa do clube ali dentro da planejamento. Planejamento é uma coisa, dar certo é outra. Então, assim, eu vejo essa movimentação do Rivaldo dentro desse contexto. Pode dar certo, pode dar errado, Viveiros pode sair, pode não sair, pode os dois jogar, pode dar... Enfim, isso a gente só vai saber. É um risco que qualquer clube acaba tendo quando você contrata alguém. Mas eu vejo essa movimentação da chegada desse atleta nesse momento. Agora, se vai dar certo, a gente só vai saber com o tempo.
Antes você, Nicolas, só me permita. E eu tô levando em consideração, claro, que o Viveiros não sai, tá? Porque o Odair já tá contando com ele, palavras do Odair, ele não deve sair. Então, assim, contando que ele não saia, eu faria esse investimento em outra posição. Agora, se tem algo engatilhado pro Viveiros sair, aí eu acho que a contratação se justifica.
Ô, Nico, você acha que vai ser um movimento normal assim? Pô, trouxemos o Viveiros e deu certo. Tem um cara lá do mesmo perfil ou parecido. O Atlético vai fazer? Vai continuar nesse...
Vai tentar, né?
Nessa caçapa ali. Eu vou tentar jogar mais uma lá pra ver se
vai funciona. Mas assim, não é o mesmo nível. O Viveiros tava jogando uma Libertadores,
claro,
e bem mais valorizado, assim. Então, foi uma aposta muito mais garantida do que esse jogador aí.
Até pela necessidade que o Atlético tinha na ocasião da Série B, pelo sufoco que estava vivendo.
E agora eu vejo muito esse movimento de trazer um cara e preparar ele de repente aí num segundo semestre pra, não vejo, pelo que o Odair falou também, o Viveiros saindo agora. Mas o Viveiros saindo no final do ano, por exemplo, você já tem um cara adaptado aqui que vai ter demonstrado já se pode ou não ser o jogador que vai substituir o Viveiros no futuro.
Ainda, né?
Então, eu vejo muito esse movimento de futuro, na verdade, do Atlético. É uma compra, pelo que a Monique falou, não tem valores ainda totalmente apurados, mas que não é um jogador tão caro, então você traz para lapidar e aí desenvolver ele aqui e valorizar ele aqui. Essa ideia me parece algo, um movimento bem de futuro, assim.
Como foi com o Bruno Baldini, que ainda é um patamar ainda mais abaixo, porque ele veio pro sub-20 e depois pro profissional, né? Zagueiro que veio junto à equipe do Avaí. Foram essas duas movimentações até agora de mercado do Atlético.
Então, até entendo que o Juninho tá falando ali de olhar pro time e ver necessidades maiores, mas é que eu vejo esse movimento do Atlético à parte do time. É um movimento de elenco futuro, assim. De suprir uma ausência do Viveiros e de ganhar dinheiro. De desenvolver o cara aqui da forma como o Atlético conseguiu fazer com vários jogadores, né? De trazer mais barato e até não conseguiu tanto esse movimento nos últimos anos, mas historicamente, aí, se você voltar um pouquinho mais, tem diversos exemplos de encontrar, trazer, desenvolver e vender mais barato. Tirar um proveito técnico por um tempo e vender na sequência. Acho que é esse o pensamento. Acho que é essa a ideia. Não tá pensando, no meu ver, assim, tanto no time atual. O Atlético, porque ali entende-se que o Viveiros garante. Né? Então, no futuro, numa saída dele, eventualmente, um desenvolvimento desse jogador, acho que tá um pouquinho claro, assim, esse movimento tá sendo feito. Se vai dar certo ou não, vamos ver. Não tem como. A gente tem pouca...
Viveiros verá, né?
Pouca base de análise, na verdade, né? Do Jorge Rivaldo, assim. Tem bons números em um semestre. Ele é um jogador que foi crescendo, né? O número de gols marcados. Ele jogava num time menor ainda, na Colômbia. Marcou alguns gols. Foi lá pro Rio Negro Águilas. O Rio Negro Águilas é a continuação do time chamado Itagüí, que jogou com o Coritiba na Copa Sul-Americana lá de 2012, mais ou menos. Lá na Colômbia eles mudam, que tem... 2013, isso, Robson? Desculpa.
Eles mudam de cidade, mudam de nome, tudo muito fácil lá, né? Não é quem aqui no Brasil que tem burocracia.
Então, mudou pra cidade de Rio Negro.
Isso.
Era da cidade de Itagüí, mudou pra...
Isso.
Acho que mudou pra uma outra, que ele virou Águilas Douradas, depois virou Rio Negro Águilas. Então, é uma continuidade. Então, parece um time novo, mas é uma espécie de uma franquia,
isso,
assim, que vai se desenvolvendo. Enfim, ele trocou o Tigres por esse Rio Negro Águilas e agora dá um baita salto na carreira. Dá um baita salto na carreira. Aí tem toda a questão de adaptação no jogador, enfim. Mas como eu vejo esse movimento de não chegar e ter que jogar direto, assim, ser um titular e responder, aí ele vai ter o tempo, né, dele pra se adaptar. E provavelmente é uma ideia do clube de continuidade ali pro Viveiros.
A diferença que eu vejo, assim, em relação ao Viveiros, eu concordo com o Nicolas, o Viveiros era o artilheiro da Libertadores, da fase de grupos, ano passado, quando o Atlético contratou por 30 milhões de reais, né? O valor, a Monique tá atrás, né? Mas eu não tenho dúvida que é infinitamente menor do que esse. A diferença que eu vejo é a questão da idade, é um atleta bem mais jovem, é uma projeção mesmo de evolução pro futuro. E aí, se o Viveiros vai ser vendido ou não, não sei. Eu acredito que se ele continuar com esse desempenho, em algum momento vão chegar propostas que essa negociação acaba acontecendo numa próxima janela. Espero que não seja agora, até pelo que foi dito pelo Odair Hellman mais de uma vez, que ele tenha o compromisso da diretoria de que o Viveiros fica até o final do ano, pelo menos.
Se ele for vendido agora, eu já mudo completamente a minha visão, assim. E se o Jorge Rivaldo aí tiver que entrar no time direto, aí não me parece a solução.
Não vai ser, quer dizer, pelo menos não é o que está dentro do planejamento do clube, como eu falei.
Mas é que nem você falou, de repente chega uma baita proposta
ali. Lá da China, dos Emirados, sei lá. Assim, a ideia é em junho do ano que vem, na janela do meio do ano que vem. O Atlético quer que o Viveiros ele se fortaleça e se valorize ainda mais nessa Série A. Imagina terminar o Campeonato Brasileiro como artilheiro no final do ano, hipoteticamente falando. Você vai valorizar demais. Aí você não vende na janela do final do ano, porque não é a principal. Você vende na do meio do ano, que os valores assustam qualquer um, já diria o ditado.
Então, a diferença que eu vejo é na questão da idade, né? Bem mais jovem, com uma prospecção mesmo de evolução, adaptação, até pensando no futuro.
Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Ferramentas Gerais.
Diego, eu fiquei olhando assim, aqui a tabela de artilheiros do campeonato colombiano.
Como é que tá?
Eu imaginei, pô, como é que o Atlético vai buscar um centroavante? Vai buscar um centroavante, então onde é que ele vai olhar?
Colômbia.
Vai olhar lá na tabela de artilharia do campeonato colombiano. E aí, se você pegar os cinco primeiros, são jogadores mais velhos, cara.
O Rodallega tem 40 anos, que é o líder,
tem o Muriel.
Na Europa, em todos os centros.
O Rodallega, o Muriel, o Morelos. São todos jogadores que foram pra Europa, voltaram e tal. O líder da artilharia, na verdade, é o Estupinhão. Fui olhar lá quem que é esse cara. Ele joga num time menor também, Deportivo Pasto. Mas já tem 31 anos. Aí você olha esse aí, olha esses outros três que estão ali brigando pela artilharia. Descarta, né? Por causa da idade e tal, não sei o quê. Aí o cara que aparece ali é esse aí, cara, é o Jorge Rivaldo. Então, talvez uma simplificação óbvia aqui que eu faço, mas a forma do Atlético buscar, vai na Colômbia e tal, tem o cara que, tirando os mais velhos, é o cara que mais meteu gol ali. Aí, claro, analisaram, né? Olharam bem, projeção de futuro, e é esse cara.
É o que eu falei, guardadas as devidas proporções, mas muito do olhar que o Atlético teve pro André Luiz lá do Asa, com 21 gols na temporada, guardada. Alex Bruno, guardadas as devidas proporções, tá? Mas é basicamente isso. O Alex Bruno ali seria também uma aposta por quantidade de gols e etc.
Mas é mais velho.
Mais velho, 26 para 27. Sim. É uma temporada só dele que ele tá aí bombando, assim, dá pra se dizer. Mas assim, é nesses moldes que o Atlético vai buscar peças de reposição no sentido de, assim, banco de reservas, né? Porque o Atlético procura, nesse momento, dois pontas para serem titulares, teoricamente titulares, porque hoje o Mendoza é titular absoluto, ponto. Isso é fato, né? A gente não precisa nem questionar. A outra vaga ainda dá pra dizer que tá em aberto. Ora o Julimar, ora às vezes cai ali pelo lado até o João Cruz, enfim, às vezes não, né? Vai mais o pelo lado direito ali o Benavides jogando, o Odair intercala um pouco. E um lateral direito reserva também pro Benavides. Então, acho que a posição de titular, o Atlético vai investir um pouco mais. E a posição, teoricamente, o zagueiro reserva, né? Que não precisamos nem falar também, que é o grande calo pro Odair Hellman. Aí é um outro tipo de investimento. E vai ser assim essa movimentação no mercado do Atlético.
Novidade, Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Claro que... vocês imaginam, né? O torcedor tá pensando assim, pô, e quando o Tininho fala assim, cara, talvez um investimento em outra posição, já que tem o Viveiros e vamos imaginar, vamos torcer pra que não se lesione também, que vá nessa toada até o final do campeonato, mas eu vejo assim o torcedor aprovando, cara, justamente por conta disso, pelo perfil ser parecido, por o cara também ser artilheiro na Colômbia, não vi ninguém falando assim, tem que investir em outras posições, Edgar. Eu vi a galera aprovando, deixa que esse cara venha, deixa jogar, é um garoto, será que vem um trenzinho aí? A galera tá mandando também. Obrigado a você pela sua participação. O Danilo mandou assim pra gente, Monique, Viveiros é bom jogador, ele tem uma leve impressão de que ele mesmo, o Viveiros, não vai querer sair tão cedo assim do Atlético, porque tá se tornando um ídolo da galera também, né, mano?
É assim, o Viveiros, ele passou por um período de adaptação, de transição, ele chegou aí de junho pra julho, ano passado, período de adaptação mesmo ele passou. Ele já tinha jogado na Espanha, Venezuela e tudo mais, mas no Brasil era, né, a primeira experiência dele. Até a questão do gramado sintético da arena. Enfim, ele passou por vários fatores e agora ele se sente em casa, ele se sente bem. Mas realmente o Viveiros, ele tem uma personalidade bem, bem interessante, bem peculiar, porque ele tem, enfim, os gostos dele. Ele não é muito assim, pelo que nos relatam, de sonhar, desejar intensamente com o futebol europeu, como todo jogador sonha e deseja. O Viveiros, ele é mais o jogar pelo, enfim, por ele ter o dom de jogar, óbvio, por dinheiro, né? Obviamente, Edgar, por valores, e não à toa ele tá aqui no Atlético, porque ele tá ganhando muito mais do que ele ganharia no Atlético Nacional da Colômbia, da casa dele, enfim, no país dele. Mas ele é bem peculiar nesse sentido, tá? Então, pra tirar o Viveiros do Atlético, eu digo que vai ter que ter um esforcinho aí, tanto financeiro quanto de poder de convencimento também.
O Adriano Kurosawa, ontem mesmo no programa, enquanto vocês avaliavam o gol do Atlético, falaram de características de gols que o Viveiros fez, como de cabeça, chute de primeira. Pode ser que esse atacante tenha estas características, que sejam necessárias em alguns jogos também. Obrigado, Adriano, tamo junto.
Principalmente o do cabeceio, que não é um ponto forte do Viveiros. O Viveiros tem um gol pelo Atlético de cabeça. O cabeceio, esse cara aí, ele tem 1 metro e ele é mais alto, tem 1,89 de altura. Ele briga, tem nos vídeos dele, e tem gols que ele briga lá em cima, ganha a disputa aérea. Então, acho que é uma característica também importante deste atleta.
E a gente falou de preparar para o futuro, mas aí nesse contexto ele já pode ser útil agora.
Sim.
Buscando, né, um jogo de mais pressão no adversário, de bolas cruzadas na área, não é o caso pro Viveiros ali, né? De bola alta, pelo menos, né? Teve um último jogo, um cruzamento, mas é que ele ganha também na corrida do zagueiro ali pra finalizar primeiro. Não vai ficar cruzando bola pro Viveiros tentar cabecear. Se um jogo pedir isso, aí você ganha essa alternativa também no elenco. Até tem, né? Com o Renan Peixoto ali, um cara que faz e tal, mas ele passa a ser uma opção interessante.
Mais um colombiano? O Diego perguntou pra gente. É impressionante a falta de criatividade da diretoria nas contratações. E o zagueiro? Até agora nada. Abraço a todos. Obrigado, Diego.
Mas se o cara acertar e for bom, não importa de onde que ele veio. Se vier todo mundo no mesmo lugar e for bom, beleza. Nada, né? Não, você não é obrigado a buscar outro país só pra ser diferente, só pra ser
o cara contrato áreas ali, você fala mais um colombiano.
Eu acho que é até surpreendente, né, o campeonato ter parado no final de semana e o Atlético já tem um cara pra chegar aí nos próximos dias, e sei lá quando que ele vai chegar. É até surpreendente.
Perto do que a gente viu, o tanto que demorou o Atlético em negociações, os outros anos.
Eu tava esperando
esse
pique acontecer lá pra frente.
E assim, agora, cara, galera, e assim, pô, o campeonato só vai voltar no final de julho.
20 de julho.
E a janela ainda vai ficar aberta até dia 11 de setembro. Então, cara, vai ter muita movimentação. E inclusive, imagina-se que mais reforços, né? Que durante esse período todo aí vão chegar pro Atlético.
Para isso acontecer, a proposta, na visão do jogador e do clube dele, tem que ter sido muito boa. É isso. Chegou, porque senão.
Como foi com o Viveiros ano passado?
Mas demorou bem mais.
Não, demorou bem mais. Demorou bem mais porque na ocasião a diretoria entendia que ainda não precisava de reforços. A água precisou bater no pescoço pra eles se movimentarem.
Sim, mas também era um momento em que ele já tinha que tomar uma decisão, né? O Viveiros não podia esperar mais.
Sim.
O que eu tô falando é que esse jogador ele podia esperar a janela inteira pra decidir onde jogar.
Ah, concordo. Mas tem que ver também se chegou a proposta pra ele, né?
Então, mas poderia esperar a janela pra chegar a proposta. Entendi. Eles podiam avaliar, fomos bem aqui, vai chegar a proposta boa e vamos ver. Então, na visão deles, essa ideia do Atlético de jogar no futebol brasileiro, a forma como foi valores, tem que ser melhor do que qualquer coisa que pudesse chegar ainda. E tinha muito tempo, né? Isso que eu tô falando. Na visão deles, deve ter sido muito bom.
O Evaristo Neto, o Atlético sempre fez estes movimentos. Marco Ruben, Canóbio, Cuejo, Rony. Errou com outros e acertou também. Futebol é um esporte coletivo. Às vezes encaixa e o cara desponta.
Cara, eu discordo de todos os exemplos que ele deu ali. Não acho que seja um movimento parecido. Porque são jogadores já conhecidos que ele apontou ali. Todos esses aí eram destaques em times maiores, jogando Libertadores, enfim. O Marco Ruben, experiência no futebol europeu. O Canóbio era um destaque lá, jogando no futebol uruguaio. Quem mais ele listou? Coelho já tinha vindo jogar aqui no Bragantino, já se conhecia o potencial. Esse jogador basicamente ninguém conhece, cara.
Rony.
Então é uma ideia de um cara mais barato que todos esses outros, de você desenvolver aqui para jogar. Aí se eu voltar no tempo, eu vou encontrar alguns jogadores numa situação parecida com esse, assim, de você comprar mais barato, teoricamente, e tentar vender mais caro. Acho que esses exemplos, assim, ok, entendi, é pra vir de fora, né, jogador de fora, mas acho que é uma situação bem diferente.
A galera aqui é o William Bispo. Põe o garoto pra jogar, esse sim é o novo Viveiros. O Robertson Marcelo, da minha terra, de Pinhais, sub-17, tá apavorando, né, cara?
O William Bispo acho que não completou 17 anos
aí
ainda.
Aí é um risco tremendo, né? Pode ser, pô, você põe o cara arrebenta, massa, né? Mas dá pra você queimar o cara também, é fácil demais.
O que aconteceu com o Bruninho, que o ano passado arrebentou no sub-17 e esse ano já tava no profissional, é exceção. Os caras vão cumprindo etapas, né? Claro que foi artilheiro da Copa do Brasil sub-17. Ontem fez 2 gols no Atletiba, a primeira partida final da categoria. Continuando, assim, com esse desempenho, daqui a pouco ele chama atenção, começa a fazer parte, de repente, a ser observado pela comissão técnica do time principal, mas não é tão comum o cara que nem completou ainda 17 anos, ou que tá para completar, ele dá esse salto, assim. É uma coisa com etapas.
O Edilson falou assim, Juninho, que será que vão fazer com o Peixoto no futuro?